O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Bom Jesus AM, de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Bom Jesus AM, de Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasileira Sat, de Teresina, Piauí, Cabana FM, de Ananindeua, Pará, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site abravideo.org.br. Hoje inteiramente dedicado ao carismático cantor e compositor mineiro Vander Lee, nascido em 3 de março de 1966, em Belo Horizonte. Sujeito maneiro, tímido, mas de um carisma impressionante, Vander Lee conquistou o imaginário coletivo brasileiro com suas melodias e suas letras simples que falam de coisas da vida. Neste tributo especial a Vander Lee, que faleceu em 5 de agosto de 2016, vamos conhecer as histórias de diversas composições dele, inclusive Esperando Aviões, uma de suas músicas mais conhecidas. Você lembra?
Meus olhos te viram triste, olhando pro infinito.
Eu tive o privilégio de conversar com Vander Lee na residência dele em Belo Horizonte, no dia 21 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele contou a interessante história de Esperando Aviões. Mas antes disso, revelou que o segredo de seu processo criativo é o segredo.
A composição, o segredo dela é esconder a fonte, manter em segredo a fonte. Acho que é... como qualquer criativo, qualquer criação, você deve misturar as tintas a ponto dela se tornar, ter uma cor definida, única, e que você não se lembre mais das cores, em que circunstâncias aquelas cores foram misturadas. Acho que é isso. Estou tentando falar visualmente de algo que é totalmente outra coisa, né? Minha música não é só visual, é sensorial em várias outras coisas, mas é uma forma, né? A arte é isso. Uma boa premissa é realmente no, as pessoas não perceberem a fonte, né? É, não que você tenha que se esconder, porque aí sim você pode se mostrar. O artista, a loucura do artista é essa, né? É se livrar da... ele se livrar daquilo que o aprisiona na vida real, né? Assim, você, por exemplo, colocar nomes de pessoas, lugares, situações, é algo que tem que vir naturalmente. Você não pode ser tolhido nem levado a isso. Né, a fazer citações. As citações, elas não cumprem com... elas não precisam cumprir com a coisa de ser verdade ou de ser biográfico. A citação muitas vezes é só para você citar um clima, um cheiro, né? É bom que se evite esse tipo de coisa, porque há o risco de ser mal compreendido, né? A minha visão aqui é mais técnica, né? Sobre o fazer artístico. Acho que o artista, ele tá lá com suas coisas, digerindo a vida, percebendo tudo, e ele adquire uma forma técnica pessoal de materializar isso de alguma forma, né? Se ele vai no pomar e não tem frutas, ele tem que pintar uma ali, inventar uma, né? Eu sou mais desse, né? Que acho que não tem muita coisa da inspiração do pomar, não. Às vezes tem que sentar, plantar semente, regar muito para a árvore crescer muito, e aí sim o pomar ter frutos, né?
Agora conta a história da criação dessa música.
Pois é, essa música é bacana, que ela tem uma história, já contei muito ela. Eu estava indo para Montes Claros fazer um show e me lembro da paisagem da pista vazia ali, cercada por uns montinhos, né, verdes ali, pequenas árvores e tal, e em volta, é uma época mais seca, em volta aqueles montes claros mesmo, né, ali, aquele climão de cerradão norte de Minas. Aí, tudo meio seco assim. Aquilo, de visto de longe, me lembrou um órgão genital. Começou uma brincadeira, começou na brincadeira. Assim, eu tirei uma foto, tá. Parece uma, né, parece um paraíso ali, né, e tal. Aí desci, aquela imagem, o avião descendo, pra mim foi mais pornográfica ainda, né? Então fiquei com essa imagem na cabeça. Aí à noite no hotel, depois do show, na madrugada, bate aquela, que vem o santo, né? O cavaleiro vem e ele pediu emprestado essa imagem, né? Pô, faça alguma coisa com isso. Aí eu quis, tava meio assim com a mulher, mais ou menos, tal. E aí eu quis falar pra minha mulher e tal. Aí fiz a música pra ela ali, naquela coisa, tentando pegar um traço, né, do nosso encontro e tal, até ali. E a imagem da pista ali, sua pista vazia, esperando aviões e tal, pra mim é puro sexo, assim, né? Quase uma mulher esperando um homem, assim. O próprio sol, o lamento no canto da sereia, esperando o naufrágio das embarcações. Pra mim é sexo também, mas as pessoas leem mitologia, tem gente que acha que tem tudo ali, mas pra mim é puro sexo, né? Só Freud explica isso, né?
Interessante, né?
É, as pessoas veem mais do que eu digo, na verdade. Eu fui fazendo, descendo imagens de amor, assim, do encontro amoroso com a mulher e tal. E ao mesmo tempo a música parece extremamente triste, né? Parece alguém que vai morrer de amor. E não é isso, é um encontro, ela não é um desencontro, né?
Essa aqui vai surpreender, viu?
As pessoas sempre pensam que é uma música da distância, e ela é de penetração, né? O assunto do refrão é todo a penetração, né? Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me lê. Pra mim, eu vejo uma mulher nua, assim, me esperando. Eu sou pista vazia, esperando aviões. Isso pra mim é pura sensualidade. As imagens, né, elas são fortes, né? Elas acabam. A pessoa pega uma imagem e a música fica girando em torno daquela imagem. Pode-se imaginar tudo ali nessas imagens, essas metáforas. Ela tem uma parte do refrão que fala assim: cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Né? Aí a minha amiga foi pra praia agora há pouco tempo. Tava lá num barzinho tomando. Aí tinha um rapaz tocando a música lá. Aí ela foi falando pra ele: ah, eu conheço ele é meu amigo, é meu compadre. O quê? Você conhece o Vanderly? Que é isso? Ninguém conhece esse cara. Só eu toco essas músicas dele aqui. Falei: ih, meu amigo, meu vizinho lá, mora perto de casa. Pois é, aquele cara, pô, sou fã dele demais, cara. Aquele Vanderlei impressionante, cara, você que vê, cara, já foi até presidiário aí, já, hoje aí tá aí, famoso. As pessoas levam o negócio, é o pé da letra, né?
Ele não vê a poesia, né?
Ele não entendeu a licença poética ali, né? Puxa, esse cara aí, eu sou fã dele, eu compro o CD dele mesmo, o original, porque o cara já foi até presidiário aí, ó.
Então foi assim que nasceu Esperando Aviões, composição de Vanderlei, que ouviremos na voz do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Esperando Aviões, composição e interpretação de Vanderlei. Esta história consta em detalhes do volume 3 da série Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, disponível juntamente com os demais volumes pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao carismático cantor e compositor mineiro Vander Lee, nascido em 3 de março de 1966 em Belo Horizonte. Ele foi gravado por diversas intérpretes brasileiras, dentre elas Rita Ribeiro, Elza Soares, Maria Bethânia e Gal Costa. Neste tributo especial a Vander Lee, que faleceu em 5 de agosto de 2016, vamos conhecer as histórias de diversas composições dele, inclusive de românticos. Você lembra?
Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados.
Eu tive o privilégio de conversar com Vander Lee na residência dele em Belo Horizonte em 21 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele contou a interessante história de românticos, mas antes disso falou da trajetória.
Trabalhei em várias áreas, não dei certo em nenhuma. Em algum momento, acho que devo ter entrado numa crise ali pelos 20 anos, aquela coisa de servir o exército e tal, e eu estudava, tinha empregos, né? E aí foi uma época que eu arranjei um lugar para tocar num barzinho, eu já fazia isso de graça com meus amigos, assim. Aí descobri que ele dava uma grana, parei de fazer o resto, né? Aí sim, as minhas músicas, que até então eu não tocava para ninguém, às vezes eu arriscava tocar uma ou outra. Aí sim eu fui me tornando um profissional disso, né? Um compositor mesmo. Foi... Mas a primeira coisa, eu acho que a música me pegou, porque meu patrão na época me levou num bar, saiu comigo, com os funcionários dele lá e tal. E nesse bar tinha música ao vivo. Ele falou com o dono do bar, e esse menino toca, fica o dia inteiro tocando lá na empresa. Aí me botaram lá e fiquei lá 6 meses tocando, perdi. Meu patrão perdeu o funcionário. E aí foi. Não foi uma escolha, né? Acho que eu fui um pouco escolhido. Aí sim, na coisa de tocar harmonias, eu sabia tocar muito poucas músicas, eu já tinha feito algumas, mas poucas músicas. Aí a coisa do violão veio tendo que ser aprimorada. Aí sim, um prazer de compor, vem as comparações, os mestres, né? As referências. Vem todo um período aí dos 12 anos que eu fiquei tocando na noite e compondo escondidamente, assim, meio eu mesmo sabotando as músicas, né? Depois dos 30 e tal é que eu me propus a gravar um disco, assim, a batalhar esse universo. Então, e já vi essas, muito do que eu canto hoje ainda já estava pronto, já estava lá. Foi feito tudo. Era aquela coisa do desabafo, assim, né? Eu era romântico. Não achava que alguém fosse ouvir aquilo no futuro. Então, passar dessa primeira coisa, assim, as músicas entraram alguém resolveu vender essas músicas e comprar também. É que eu fui me profissionalizando. Eu falei assim, agora eu tenho que compor mais. Aí comecei a ter uma disciplina. Um horário do dia para parar e pensar nesse assunto, né? Aí foi virando, hoje eu praticamente só faço isso. E não produzo mais do que na época, não. Eu faço só isso para poder melhorar e melhorar esteticamente, dar um acabamento melhor em tudo.
Vander Lee, Românticos, que é uma de suas obras mais conhecidas, tem história.
Românticos foi uma música composta numa madrugada dessas. É aqui, nesse período em que eu estava saindo daquela coisa de cantor de bar para um cara que queria fazer uma carreira solo, apresentar suas músicas e tal. Aí, né, romântico surgiu nessa época. Mas ela veio influenciada pela minha vivência de bares, né? Os bares estão ali citados. Eu via muito pessoas se conhecendo, namorando, se traindo, separando, voltando. Eu vi pessoas casando. Então eu vi o mundo amoroso com muito romantismo, né? Porque eu não participava da coisa. Não eram meus amigos, né? Eram pessoas que estavam ali, que contumazmente ali, ouvindo. Eu tocava fixo nos lugares, eu cantei 5 anos num bar, 3 anos no outro. Eu era aquele famoso músico de hotel que entra, senta ali no cantinho. Na minha timidez ali, aquilo era perfeito, as pessoas não davam muita atenção e eu ficava estudando. Então, esse romântico isso pra mim foi uma crônica daquela gente, daquele período. Talvez não se aplique mais a isso que se vive hoje, né? Não sei, acho que nem existe mais romantismo, existe isso? Eu ficava vendo aquilo ali com essa atenção e captei esse sentimento nessa música.
Então foi assim que nasceu Românticos, composição de Vander Lee, que ouviremos na voz do próprio criador.
Choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares, que vivem pelos bares, e mesmo certos não pedem perdão. E passam a noite em claro, de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são lindos e pirados, que choram com balada, sem vergonha e sem juízo. São tipos populares, que vivem pelos bares, e mesmo certos vão pedir perdão. Passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são poucos, românticos são loucos como eu. Românticos são loucos, românticos são poucos como eu.
Maravilha! Ouvimos Românticos, composição e interpretação de Vander Lee.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meus olhos te viram triste.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vander Lee.
O rádio foi meu primeiro meio de contato com a música feita fora da minha casa. Ele era uma voz sagrada que de manhã ao acordar até dormir ele estava ali ligado, um rádio à pilha, depois o rádio ali na tomada mesmo. A gente aprendendo aquelas músicas todas, o rádio como um formador de consciência, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas, Cactus FM de Xique-Xique, na Bahia, Calçoene FM de Calçoene, Alagoas, Capivari FM, de Capivari de Baixo, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado inteiramente ao carismático cantor e compositor mineiro Vander Lee, nascido em 3 de março de 1966 em Belo Horizonte. Desde 1991, Vander Lee registra as obras dele em CDs de coletâneas. O primeiro disco solo foi Vander Lee, ainda grafado com o nome civil, com LY, uma produção independente lançada em 1997. Neste tributo especial que produzimos em homenagem a ele, que faleceu em 5 de agosto de 2016, vamos conhecer as histórias de diversas composições, inclusive do irreverente Sambado. Você lembra?
Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela. Batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo viela.
Eu tive o privilégio de conversar com Vander Lee na residência dele em Belo Horizonte, no dia 21 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele contou a interessante história de Sambado, mas antes disso falou que compor é quase como lembrar.
Para você, como é que é a sua relação com a música e a sua relação com a letra, já que você faz as duas?
Acho que as duas coisas vêm das duas formas, né, para mim. Eu tenho mais facilidade em desenvolver melodia, mas eu desconfio dessa facilidade melódica, porque compor é muito parecido com lembrar, e muitas vezes a gente está lembrando achando que está compondo, né? Por isso que existem tantas músicas iguais, né? Incomodamente parecidas. As pessoas, a maioria dos caras que acham que estão compondo, estão lembrando de outras músicas. Aí nós temos essa, sabe aquele elogio? Alguém já deve, você já deve ter visto alguém elogiar alguém. Cara, essa música foi tão legal. Legal que ela parece que já existe. Fica na cabeça da gente, parece que já existe. Essa música já existe mesmo. A pessoa não lembra exatamente qual. Eu prefiro compor a partir da letra. Porque a letra sim me coloca num lugar, num ambiente. A palavra ela me orienta sobre a textura. Aí o caminho é mais intuitivo, mais livre. A partir do momento que eu já sei por onde seguir, eu já vou mais leve, e é mais fácil. E pisando nas letras ali, né? Para o melodista é fundamental. Agora, às vezes, a melodia vem livre mesmo, como ela falou. Às vezes vem primeiro, assim, um caminho melódico, e depois as palavras vão saltando, elas vão se enfileirando. É um caminho Né? Tem todo um mistério. A gente mesmo sabe, não. Se soubesse, a vida estava ganha.
Vanderly, Sambado, que é uma composição só sua, tem história?
Do Carro Sambado, que é autobiográfica. Eu tinha um Passat 86, um carrão, rebaixado, álcool. Imagina esse frio aqui. Aí o carro todo de manhã ele não pegava. Então eu estava sempre empurrando ele lá no bairro. E também, uma vez, logo que eu comprei, uns meses depois, eu deixei ele na descida sem puxar o freio de mão, ele tinha desengrenado, ele parou de pendurado assim, na ribanceira, parou de bico assim no chão. Aí ele, depois, meses depois, entrei no engavetamento, aí ele deu mais uma. E o carro foi encolhendo. Ele foi ficando um carro invendável, porque a estrutura dele não tinha, era toda. Aí eu anunciei por 2.000, não vendi o carro. Aí anunciei por 1.800, não vendi. 1.500, apareceu um carro, não comprou. 1.000, aí começou a aparecer gente. 1.000 reais, fosse hoje assim, seria uns 3.000 reais, no máximo. Porque não tem tanto tempo isso. Aí, 1.000 reais, sei o quê. O cara veio e me ofereceu 800 prata e eu teria que pagar as multas todas, as coisas, tudo, que estava tudo atrasado. E deu 800 reais de multa. Ou seja, aí quando eu fui descobrir quem era o comprador, era um dono de ferro velho. Ele comprou para tirar o motor que já estava fundido, para tirar não sei o quê, para desmontar. Vendi o carro para desmanche. Aí fiquei tão fracassado assim como negociante, né? Sou péssimo negociante. Aí eu fiz o Carro Sambado, que é a música que me deu o dinheiro para comprar vários carros, né? Graças a Deus. A música é um sucesso aí, cantada aí no samba, nas rodas de samba. E no meu show também, então graças a Deus. Que acabei fazendo um negócio bom pela música, né? Até ali só perdi com aquele carro. O cara que me comprou, que era o dono do ferro velho, era o dono antigo dele, do mesmo carro. Que havia deixado numa concessionária com o carro consignado para vender. Sacou? Então eu paguei 5.000 reais no carro. Fiquei 5 anos com o carro, entreguei ele moídíssimo, acabado. Assim, ele ficou um ano parado na porta da minha casa, não andava mais. Aí vendi ele pro nada, né? De graça pro mesmo cara. Falei, puta, eu perdi 5 pra. Eu paguei 1.000 reais por ano pra ficar com aquele carro. E eu saí satisfeito. Sabe? Eu falei, cara, fiquei livre dessa porra. Um ano o carro parado na porta de casa, né, com os 4 pneus arriados já, aquela coisa deprimente, a porta amassada.
Então foi assim que nasceu Sambado, composição de Vanderly, que ouviremos na voz do próprio criador.
Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela. Batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo biela. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito na bomba, é no cabo, no pino, na pratinela. Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela. Batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo biela. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito na bomba, é no cabo, no pino, na pratinela. Alegoria, já não anda nota 10. Sempre que passo numa poça, molho os pés. A bateria anda sem forças pra levar. Mas é nas covas que o danado mostra que sabe sambar. Anda esquisito no quesito evolução. Só de ano em ano é que sai do barracão. Nosso desfile pode não ser campeão, mas quando cai o
noção dele nunca me deixa na mão. Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela, batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo biela. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito na bomba, é no cabo, no pino, na pratinela. Alegoria já não anda nota 10. Sempre que passo numa poça, molho os pés. A bateria anda sem forças pra levar, mas é nas curvas que danado mostra que sabe sambar. Anda esquisito no quesito evolução. Só de amanhã é que sai do barracão. Nosso desfile pode não ser campeão, mas quando cai a noção dele nunca me deixa na mão. Nosso desfile pode não ser campeão, mas quando cai no samba ele nunca me deixa na mão. Meu carro, uma escola de samba, tá todo sambado na passarela, batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo biela. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito na bomba, é no cabo, no pino, na pratinela. Na hora de dar a partida é preciso torcida, é aquela novela. Se não dá defeito na bomba, é no cabo, no pino, na pratinela.
Maravilha! Ouvimos Sambado, composição e interpretação de Vander Lee.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao carismático cantor e compositor mineiro Vander Lee, nascido em 3 de março de 1966 em Belo Horizonte. Vander Lee foi um compositor versátil, compunha em diversos gêneros. Neste tributo especial que produzimos em homenagem a ele, que faleceu em 5 de agosto de 2016, vamos conhecer as histórias de diversas composições, inclusive de Estrela. Você lembra?
Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra.
Eu tive o privilégio de conversar com Vander Lee na residência dele em Belo Horizonte no dia 21 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele contou a interessante história de Estrela, mas antes disso falou da relação de parceria.
Uma característica sua é compor sozinho. É uma atividade solitária, né? Então eu gostaria que você me contasse isso. Como é que funciona para você? Por que tem poucos parceiros?
Na verdade, isso parece com o que eu sou mesmo. Essa coisa de ter feito mais músicas onde eu fiz letra, música e melodia, e muitas vezes produzi o disco, fiz, se é que posso chamar de arranjo, fiz arranjo. Eu acho que eu sou reservado, cresci muito observando o mundo e não senti necessidade de fazer música com outras pessoas. Eu acho que pelo próprio fato de eu não ter querido ser isso que eu ser meu trabalho hoje, não foi eu mesmo que coloquei isso para mim, não. Foi natural. Não.
Posso falar, por exemplo, de Estrela, que a Bethânia gravou agora no Encanteria. Estrela é uma música que eu estava com pedaços, imagens dela, pedaços de música já se formando na minha cabeça, mas não tinha como uma música pronta. Caminhava bem para isso. E aí Bethânia me ligou, pediu para fazer uma música romântica, de amor. Não romântica, uma música de amor. Porque ela gravaria o disco Tua. E esse repertório já estava sendo formado há um tempo e tal. E começamos a conversar e falando que. Aí eu falando para ela assim, que eu não conseguiria naquele momento fazer uma música como as do Gonzaguinha, que ela cantou e eternizou, assim, Sangrando, aquela que explode coração, né? Aquilo foi bacana demais, aquilo que ela fez com as canções do Guilherme Arantes também. E aí eu falei, nessa seara aí, eu acho que eu não sei se eu tenho essa música, falei pra ela. Agora, eu gosto de você cantando esse Brasil de dentrão aqui, de Minas, lá do Recôncavo Baiano, esse Brasil off-litoral, né? E acho que a Bethânia tem salvo a lavoura fazendo isso desde o final do século passado. Então ela conseguiu criar uma carreira de diva mesmo, sem necessariamente ficar em contato com aquele processo de construção de carreira lá que existe, que todo mundo sabe como é. Então, eu conversamos longamente e ela achou bacana a minha colocação e me deixou livre. Aí ela começou a receber músicas lá, eu demorei um tempo para terminar a música, até minha mulher que sugeriu que mandasse essa música. Aí toquei para ela por telefone, ela na hora falou, é isso mesmo que eu quero, tá, fiz festa. Ok, aí mandei outras músicas que acabaram não entrando. Mas o fato é que ela é tão poeta que ela trocou duas ou três palavras na letra e a letra ficou grande. Parece que a página se abriu. Ela trocou, ela mexeu a coisas aparentemente que não alteravam a história, mas ela fez o texto ficar em pé. Ali eu tive uma aula. Entendi, nunca comentei sobre isso, mas eu percebi o quanto que a coisa cresceu, né? Quando eu já fui ouvir o disco pronto com essas mudanças, achei incrível da parte dela ter tido esse, ter me ajudado a terminar a música, porque eu ainda, depois que toquei a música para ela, eu pegava a letra e não sentia ela escorrendo até o final. O poema não sabe quando está bom pra caramba, mas aí tem um tempo, você tem que entregar, o disco tá saindo, mas você sabe que se der mais 2 dias você vai ter a chave. Aí ela descobriu a chave do poema pra mim. Aí a música ficou grande, é uma conquista aí recente. É uma música que ela a imagem dela, as imagens dela são muito bonitas. E a minha impressão ao tocar a música, a minha intenção é uma, e quando ela canta, ela dedica a mãe dela, a Dona Canô, no DVD. Aí pronto, aí a coisa toda faz sentido, aí ela coloca a coisa tão maior do que eu tive a pretensão ao escrever. Eu achei tão bacana. Aí eu percebi por que ela, não sendo a Bethânia, não sendo compositora, ela talvez seja mais autoral do que eu. Ela é mais criadora do que eu, que sou compositor. Achei isso um aprendizado também que eu tive com ela.
Quer dizer, você, então, na hora que ela encomendou a música de amor, você não tinha no momento.
Eu falei assim, eu tô sem saco, meu casamento tá tão bom que tá um marasmo. Não tem um brinco, minha mulher faz um tempo. Eu tô sem inclinação pra sofrer por amor, sabe? Tava na calmaria da vida naquele momento, né? Ela falou, mas você não precisa estar nada pra fazer nada. Eu falei, eu não preciso estar, mas eu estando eu faço muito melhor. Eu sou dos que acreditam. Não fico tentando acreditar, não. Ou eu acredito ou não acredito. Ela falou, então tá bom, você me mande o que você acha que combina comigo, vá aí na sua intuição, me deixou super livre. E eu tenho a impressão de que talvez por essa música ela tenha feito um segundo disco, que foi em Canteria, que hoje é muito mais elogiado que esse Tua, que era o disco que ela fez com o Biscoito Fino. O Encanteria entrou no mesmo projeto, mas foi ela que bancou tudo. Ela acreditou.
Eu acho que muito para me colocar na roda. Eu senti isso, assim, que era uma coisa... que eu tive essa importância ali de virar esse jogo a favor dela com mais um disco. E culminou das músicas que os outros compositores foram mandando também apontarem para esse interior, Brasil interior, que ela representa, né?
Então foi assim que nasceu Estrela, composição de Vander Lee, que ouviremos na voz do próprio criador.
O trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela. Numa jangada, a deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio a manhã e eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, desse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela. Numa jangada, a deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Veio a manhã e eu parti, mas como cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela. Eu vi, virei estrela.
Maravilha! Ouvimos Estrela, composição e interpretação de Vander Lee.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Vander Lee. E a música da vez é Onde Deus Possa Me Ouvir. Você lembra?
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair de lá fora e encontrar alguém.
eu tive o privilégio de conversar com Vander Lee na residência dele em Belo Horizonte, no dia 21 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele contou a interessante história de Onde Deus Possa Me Ouvir, mas antes disso, falou um pouco mais sobre o processo criativo. Na tua arte, você atribui alguma coisa espiritual, alguma coisa que vem de cima?
Totalmente, sim. Trabalho com dois caras, um que sai de dentro e outro que vem de fora, né? Com duas situações, uma que é de mim para o mundo, outra que é do mundo para mim. Trabalho com essas vozes. A música é isso, canto e resposta, né? Crio conflito e tal. A gente não sabe exatamente o que nos leva a fazer determinadas perguntas, né? Mas geralmente as respostas vieram antes. Aí nós só formulamos a pergunta de uma forma que a resposta ganhasse sentido e relevância, né? Tenho a impressão que a espiritualidade ela está implícita em tudo que se faz, porque principalmente nas artes, já que o que fazemos, na verdade, é espontâneo. Geralmente um artista não se explica. Um fato assim, que eu percebo ao identificar um artista aqui e ali pelo mundo é o fato dele ser inexplicável. Assim. Nunca é uma pessoa enquadrável, nunca é alguém em paz com tudo, né? É sempre alguém conflituoso, alguém meio atormentado. O criador, ele carrega isso, ele sofre por uma coisa que ele inventou, é uma loucura isso. Né? Ele né? Aquela do Drummond, né? Um poeta mente, né? Um fingidor, né? Um fingidor que devera sente, alguma coisa assim, né? Mente tão. Acredita tanto, né? É que eu tô ali terminando várias músicas, começo, termino. E já começa a virar um personagem que está vivo aqui, que fantasma que fica passeando aqui, me perguntando coisas que eu vou fechando as músicas depois. Como explicar isso? Não sei.
Vander Lee, Onde Deus Possa Me Ouvir, que é uma composição sua, tem história?
Onde Deus Possa Me Ouvir, essa já é uma... uma alma feminina, talvez. Eu sempre penso numa mulher quando ela... uma mulher diria aquilo, assim. Uma mulher que ama, né? Tem uma coisa entre não saber... O personagem não sabe muito bem se ele quer ficar, ou se ele quer ir, se ele quer ficar sozinho, se ele quer... Ele tá, é alguém confuso ali. Será que era eu? Não sei. Essa música ela tem uma densidade embutida dentro da leveza da melodia, assim, que machuca, né? As pessoas mandam e-mails aí sobre essa música muito forte, assim, falando, nossa, essa música me maltrata. Cada vez que ela toca no rádio, as pessoas me tweetam, ai meu Deus, você tá. Enfim, eu aí cumprindo a missão de humanizar o que não deveria deixar de ser humano, né? É o trabalho do artista. A gente fotografa um ângulo assim das impressões, das sensações, que aparentemente está ali já estabelecido, mas que ninguém parece estar sintonizado.
Então foi assim que nasceu Onde Deus Possa Me Ouvir, composição de Vander Lee, que ouviremos na voz do próprio criador.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo. Desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes,
meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Adeus.
Maravilha! Ouvimos Onde Deus Possa Me Ouvir, composição e interpretação de Vander Lee. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Anote aí... programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook. Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.